Bom dia, bom domingo estar na Renascença, pequenas grandes coisas e agora também com grandes conversas com a Madalena Jales Vidal, que está connosco esta manhã. Não está sozinha, mas vamos começar por aqui. Desde muito cedo a música faz parte da sua vida, primeiro como um hobby, porque seguiu outro trajeto que passou por estudar línguas e trabalhar na área das relações internacionais, mas circunstâncias da vida, no caso, a morte prematura do marido e o desejo de dar continuidade ao projeto educativo que o casal tinha para os filhos, levaram a que a música assumisse o papel principal. Tornou-se mesmo o modo de vida da Madalena e dos seus quatro filhos, desde há vários anos, de resto, juntos dão vida a um grupo que se chama Figo Maduro.
Madalena, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
E este nome tem uma razão de ser, não é? Para um dia especial, o dia 12 de maio do ano 2000.
Exatamente.
Exatamente no aeroporto de Figo Maduro, não é?
Exatamente.
E o que é que aconteceu nesse momento?
Então, começou uns meses antes, quando eu soube que o Papa João Paulo II vinha a Portugal, e pensei em reunir jovens para fazermos uma espera, entre aspas, no aeroporto, e cantarmos, não é? Visto que ele gostava tanto dos jovens. E levei esta ideia ao Patriarcado, em rigor ao padre Duarte da Cunha, que era na altura o secretário-geral do Patriarcado, e propus-lhe esta ideia. Só que ele explicou que já estava estabelecido que estariam lá 100 crianças. Ao que eu respondi, então, e o que é que elas vão fazer? E ele disse, nada, vão lá estar. E então eu disse, então e se eu as ensaiasse? Muito bem, e foi assim que depois ele foi apresentar a ideia, e daí uma semana mais ou menos veio a resposta e o ok.
Para estar não há uma lá. Mulher que aceita um não como resposta, já percebi.
Não desisto. Sim, não gosto de desistir, não.
Mas aí, pronto, ainda foi uma situação prévia. Ainda era a Madalena, mais aqueles jovens, não havia Figo Maduro, não havia nada, não é? Era,
não, havia já uma prática de música em casa, em família, não é? E também a animar as missas em tempo de férias, no Baleal. O João Maria...
Ainda não havia João Maria?
Havia, estava na minha barriga já com 3 meses. Okay.
E agora está aqui connosco, já com 21 anos, não é, João? Bom dia.
Bom dia.
Junte-se também à nossa conversa aqui,
3
o João.
Ou mais meses, sim.
Uhum.
Porque ele depois viria, isto foi em maio, ele viria a nascer a 7 de outubro, numa data muito bonita, dia de Nossa Senhora de Rosário.
Temos aqui também, então, o João Maria, não veio sozinho, a Madalena, não vieram os quatro filhos, porque agora também uma já está casada, a outra está... Isto agora já não é tão fácil juntá-los todos, não é?
Já não é tão fácil, ainda é possível, e há de ser, se Deus quiser, sempre. Mas já é, a logística já é um bocadinho diferente.
O João é o mais novo, não é? Sim, e tal como as irmãs também estuda música desde muito cedo, não é?
Estudei, agora já não estudo, parei. Mas sim, estudei, aliás, todos estudámos desde os 5 anos. Que a mãe fazia
menos,
questão.
Menos até, sim.
A mãe fazia questão que sempre chegámos a esta idade, mais matura, por assim
aos
dizer.
Anos,
aos 4 anos, 5 anos.
É uma ótima idade para saber a música.
É verdade.
Meti-nos a todos na Escola de Conservatório Nacional de Música em Lisboa, de modo também a, lá está, incutir-nos muito neste mundo da música. E sim, portanto, comecei a estudar desde os 5 anos violoncelo.
Adoro violoncelo. Muito mais que
eu inicialmente também gostei muito, mas se calhar diria que se voltasse atrás não seria a escolha ideal que eu teria feito para mim. Porque depois acabei por não dar continuidade e hoje em dia penso que, por muito triste que me faça, já não consigo tocar violoncelo, já desaprendi, mas aprendi, ou seja, não foi tudo em vão, porque os 8, 10 anos que eu tive no Conservatório Nacional de Música, aprendi música em si, consegui aprender a tocar guitarra praticamente por mim, e pronto, é sempre bom crescer e também a nível de responsabilidade e método de estudo, no fundo, porque nós passámos quase a nossa vida no conservatório. Era todos os dias da semana, tínhamos que ir ao conservatório.
João, já por curiosidade, falou que não seria o violoncelo. Qual seria a escolha, então, se voltasse atrás?
Talvez piano.
Piano?
Piano. Uhum. Porque eu ando para aprender piano há muito tempo e se pudesse ser aprendido no conservatório, seria perfeito, porque hoje em dia tinha certeza que seria bom nisso. O conservatório é das melhores escolas que temos em Portugal de música. E preparou-nos muitíssimo bem. Aliás, eu tenho sempre esta lembrança que no outro dia a mãe mostrou-me um vídeo que era eu a tocar violoncelo com os meus 7, 8 anos, que era a mini.
Do tamanho do violoncelo,
ainda maior. Um violoncelo ainda maior do que eu. E na altura foi aquilo que fez-me lembrar aqueles vídeos de malta chinesa, pequenina, a tocar instrumentos todos vozes. E eu tipo, ficava a olhar para ali, bem, como é que eu fazia isto?
É verdade.
Como é que eu era capaz de fazer isto? Pois hoje em dia eu não consigo, perdi tudo, esqueci-me. Mas sim, responder à sua pergunta era piano, definitivamente.
Okay. Madalena, está aqui um exemplo, através do seu filho mais novo, mas que todos os seus filhos e as filhas, neste caso também, que não estão aqui connosco, mas todas elas que também começaram muito novas a aprender música. Esse era um objetivo de vida para si, não é? Sempre achou que seria pela arte que gostaria de educar os seus filhos?
Sim, porque eu tenho uma boa dose de tendência artística. No fundo, eu acho que é muito o sentido da beleza. E eu acho que o que aconteceu comigo foi, eu sou a última de 11 irmãos. E quando chegou a minha vez, quer dizer...
Imagino.
E então, acho que não é preciso dizer mais nada. E depois, a educação não era a de hoje, porque hoje cai muito bem o jovem ir a um chuva de estrelas, na altura, agora ao The Voice, ou o que for,
para
o festival da canção e tal.
Os ídolos,
mas nós estamos a falar de aqui há mais de 40 anos atrás. E, portanto, ter essa decisão de vida... Quer dizer, mandavam-me bugiar, isso não é maneira de sustentar uma família, isso não é, isso é para ricos, isso é para meninos ricos, isso é para Beethoven, querer estudar música. Portanto, foi um bocado nesta filosofia que eu não censuro, porque, entretanto, realmente a filosofia de vida era outra,
claro.
Que era, o emprego era para toda a vida.
A segurança.
E, portanto, eu tive que enverdar por um modo de vida que, lá está, que me proporcionasse essa segurança. E, portanto, foi o domínio das línguas. Estudei línguas e comecei a trabalhar muito, muito cedo. Pronto. Mas o que eu fiz foi, ao mesmo tempo, nunca desisti, como dizia a Rara, nunca desisti da música. E, portanto, mal ou bem, sempre fui interrompendo, mas sempre continuando. E pronto, e
exatamente.
Não desisti.
Aliás, vocês cantam em muitas línguas.
Espanhol, inglês, claro. Francês, alemão, italiano, latim e português. Sim, sim.
Portanto, um grupo poliglota, verdadeiramente,
sim.
Não é?
Houve uma altura em que as minhas filhas, Madalena e Maria, andavam com a mania...
Sul-coreana.
Da música
K-pop.
Sul-coreana, e então também cantavam em coreano.
Pois, agora voltou tudo.
Não, pois é. Pois
agora
é.
Voltou,
mas não,
tudo.
Mas não entrou no nosso repertório, essa já não entrou.
Agora, até nos concursos de talento já começam a aparecer as jovens a cantar.
Exatamente,
eu ouço, porque a minha filha
não
tem às vezes esse discurso. Exatamente. Mas vamos aqui um bocadinho voltar atrás. A Madalena disse que os pais não acompanharam muito esse desejo da música porque precisavam que fosse uma coisa mais segura para assegurar a subsistência, mas a verdade é que a dada altura da sua vida, não é? Ficou inesperadamente viúva com 4 filhos, o João Maria muito pequenino ainda.
Tinha 9 meses.
Pronto, e sim. A música, a partir de determinado momento, também ajudou a equilibrar a família, não só em termos emocionais,
sim,
mas como financeiros.
Sim, foi muito natural. O que é que aconteceu? No Baleal as pessoas ouviam-nos cantar, não é? Nas missas, e gostaram. E então, antes disso, por acaso já ia contar esta história, mas antes disso ainda houve outro pedido, que foi o primeiro, foi uma amiga minha, um casal amigo nosso, que fazia 25 anos de casado, e pediu-nos para nós acompanharmos a missa no Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, foi assim a nossa primeira contratação, vamos lá, não é? Na altura não cobrei nada, era pronto, puramente amizade, e fomos fazer essa missa. E depois, passados uns meses, lá está este casal que nos ouvia no Baleal, tinha a filha para casar e também nos pediram. E depois o irmão também casou.
Uma coisa puxa a outra.
Portanto, também fomos. E aí eu acho que se me fez luz, que foi... Bom, eu tenho muito trabalho com isto, não é? Porque os instrumentos são caros, a formação é cara, porque... Ainda que o conservatório seja do Estado e não se paga quase nada, não é? Ou nada, pronto. A verdade é que nessa altura eu já tinha começado, aos 3 anos, a Madalena com aulas de piano, com uma professora russa, a Madalena e Maria. Depois passaram para aulas de piano no Musicentro, nos Salesianos. E depois a Luísa entrou, já tinha estado com 4 para 5 anos, na Orquestra Metropolitana, em que ela escolheu o instrumento que ela, na altura, imagine só, com 5 anos, ela escolheu, não fui eu nunca impus nada. Com 5 anos ela escolheu flauta transversal, estudou 6 anos de flauta transversal.
Eu?
Também toca.
Era uma banda filarmónica e tocava flauta transversal.
Então pronto,
lindo.
Lindo,
foi uma belíssima escolha. Vamos aqui falar com o João Maria, que foi, é o mais novo membro deste grupo, agora já com 22 anos, portanto, este
21
anos, exato, quase. Como é que foi este percurso deste pequenino? Não conheceu outra coisa, eu vou pois. Com a mãe e com as irmãs fazer estas foi. Coisas.
Foi sempre, respondendo-se por um bocado muito estranho, porque claramente como um rapaz normal andava na escola e tinha as minhas atividades e na altura era bastante ocupado, porque tinha era escola, catequese, futebol, conservatório, então não parava quieto. Mas depois o que me fazia confusão é porque é que aos fins de semana, enquanto os outros meninos iam brincar, eu ia trabalhar.
Exatamente.
Isso é algo que me fazia confusão na altura e inicialmente sendo mais novo, comecei muito novo com isto, não era fácil, não percebia. E perguntava muitas vezes à mãe porquê disto, estou na idade de fazer isto e aquilo. E a mãe, com as suas palavras, tentava sempre explicar, com calma. E à medida dos anos eu fui aprendendo, no fundo. Fui crescendo também e fui aprendendo a realidade em que na altura nós vivíamos. Porque a mãe teve que relatar, teve que fazer aqui uma opção e que a minha mãe não explicou há bocado foi... A minha mãe podia simplesmente ter optado pelo caminho mais fácil, que era, no falecimento do meu pai, arranjar um trabalho, secretário, algo do género. Claro. E pronto, em que trazia uma estabilidade financeira. Mas ao mesmo tempo, depois, pecava no aspecto de estar connosco e tocar-nos, não conseguia. Porque não é? Teria um trabalho das 9 da manhã até às 6 da tarde, depois chegava a casa e não havia ninguém para estar connosco, no fundo. Tinha 4 filhos
para os levar, para os sítios.
E para os levar, exatamente. Então teve que fazer aqui uma escolha, que no fundo foi ao mesmo tempo conciliar ter o trabalho e tocar os filhos ao mesmo tempo e estar connosco para nos acompanhar na nossa educação. E pronto, foi daí que também surgiu o Figo Maduro. E felizmente, durante um longo período de tempo, trouxe-nos a tal estabilidade financeira necessária e ao mesmo tempo a nossa mãe pôde passar tempo connosco e tocar-nos de uma certa maneira, mas não foi fácil.
Não é
ainda por mais eu, ou seja, sendo o mais novo, crescer com 4 mulheres mais velhas também não foi nada fácil.
Imagino
isso,
que não.
Isso diria
está
que
aqui uma perspectiva interessante também do João.
O maior obstáculo, mas sou lidar com isso e hoje em dia também se calhar, é por isso que sou quem sou, que sou como sou. E do graças a Deus.
Estamos à conversa neste Dia Internacional da Família, não é? Com a Madalena Jales Vidal, com o João Maria, o seu filho. Madalena, podemos dizer, enfim, que na verdade a fé, porque a Madalena é católica, a família é católica, e também a música, acabaram por ser aqui este elo de ligação, esta união da sua família.
Ah, sim, claro, porque sem fé e se não fosse... acreditar em Deus, eu nunca teria levado isto ou o que é que quer que fosse, acho eu, porque dado a tragédia que foi, não é? De um segundo para o outro ficar sem marido, claro. Sem pai. Portanto, sim, foi a fé que me salvou, claro, que nos salvou. E o intuito do Figo Maduro também sempre foi educar, através da música, educá-los na fé. Por isso eu nunca prescindi de dizer que isto é só um projeto meramente musical. Não, é musical, mas com a consciência de que Deus está em qualquer género de música, que não só o religioso, e por isso é que também, quando nós fazemos outro género de música, não deixamos aí de ser católicos.
Claro.
Por isso
Aliás, desculpe interrompê-la, há dois caminhos, digamos assim, naquilo que são as vossas atuações. Vocês fazem... festas, fazem casamentos. Sim. E depois tem a parte mais religiosa, ou seja, o Figo Maduro não é um projeto de uma única causa, são muito diversificados.
Sim, com a base, as raízes é a fé,
certo.
Cristã, católica, e isso é que nos permite depois abraçar outros projetos, mas sempre com esta coerência de termos a consciência do que somos e de quem somos.
Lembrar-me. Sim, também já não deve ser fácil juntar os quatro neste momento, não é?
Não. Não, não é quase impossível, só no verão.
Há aqui um dia que está marcado, calma. Há aqui o dia...
Nós encontramos aqui 4 de junho,
4
não é?
De junho.
Sim, 4 de junho.
Está cá?
Olha agora.
Não, é assim.
Não, mas Maria às não vezes está... é preciso alguma flexibilidade a partir de agora.
Sim,
também.
Sim, mas é uma ginástica que se faz exatamente lá está para não desistir, que
claro
é
que
o lema,
sim.
Não é? Nunca
claro
desistir.
O João Maria enverdou por.
Para a área mais económica e financeira da coisa. Apesar de gostar muito da música, sempre, mas não me vejo a seguir essa área. Não vejo. Vejo como hobby.
Certo.
Sempre. É sempre bom uma pessoa continuar e não desistir. E gosto sempre de pegar na guitarra quando estou em casa a trabalhar, para dar-me uma paz de alma e sossego. Mas não, na área, seja para como vertente de seguir vida, não. Apesar das minhas 3 irmãs também, achava, aliás, que a Luísa também não ia seguir essa área, mas pelo visto agora está-se a revelar. e está agora prestes a lançar um
álbum. Sim, ela já está a ganhar asas sozinha, não é?
Pois, a Maria, é escusado dizer, está em Berlim, tirar canto lírico e também há por ficar lá fora. E a Madalena está a acabar também o mestrado em. Está a fazer agora a tese numa música relacionada com.
Ação social.
Ação social. Portanto, sim, as três vão seguir o caminho musical. Eu, infelizmente, não.
Também eu diria é mesmo, opção. Infelizmente, porque ele tem uma voz fabulosa. O João Maria é uma pena.
Sim, é uma pena, mas também gosto muito daquilo que estou a seguir. Sempre tive muito alinhado no meu plano.
Eu compreendo a Madalena, a gente olha para os nossos filhos e pensa. Nós gostávamos, ali eu e o António, nós gostávamos que, mas a dada altura é o que tem que ser e é o que eles preferem, não é? E o que eles gostam. Mas a música, a formação, ao longo do percurso, essa ninguém tira a ninguém. E portanto a marca estará lá sempre, não é? Bom, e se alguém quiser contactar convosco, como é? Tá, tem redes sociais? É fácil encontrá-los?
Sim, está no Facebook. E no, no Facebook, exatamente. E o e-mail é figmaduro5@gmail.com e pronto, são estes os canais.
Sim, senhora. Foi muito bom conhecer, de facto, no Dia Internacional da Família, uma família que encontrou um caminho através da música. O caminho não foi sempre fácil, mas a verdade é que a Madalena pôs estes quatro almas todas ali a seguir o seu caminho de vida e são gente boa e feliz, que é o que nós queremos para os nossos filhos, não é?
Muito obrigada. Madalena, João Maria, muito obrigado por terem vindo.
E agora vamos ouvir Figo Maduro.
Vamos ouvir, agora mesmo.
Thank you.